facto, uma das medidas que tem sido largamente anunciada é, de facto, o desdobramento dos escalões do IRS, que naturalmente irá ter impacto ao nível das tabelas de retenção na fonte que os sujeitos passivos de IRS vão tendo ao longo dos meses em que recebem o salário. Há algumas dúvidas, sabemos que vai haver um desdobramento no terceiro e no sexto escalão, como já foi referido. Portanto, estamos a falar do terceiro escalão para pessoas que têm rendimentos entre 10.700 euros e 20.300 euros, e no caso do sexto escalão, grosso modo, entre 37 mil euros e quase 81 mil euros de rendimento coletável. O desdobramento, ao ser feito, naturalmente introduz maior progressividade no IRS, o que fará com que as pessoas abrangidas e que tenham rendimentos neste escalão possam ter algum alívio fiscal. Resta saber, como disse, como é que se vai concretizar e se isso depois não é compensado, por exemplo, com algumas medidas cirúrgicas ao nível das deduções à coleta que podem até atenuar algum do impacto que esta revisão dos escalões ou que estes desdobramentos de escalões pode vir a fazer.
Portanto, temos de esperar. Alguns contribuintes do último escalão podem ver os impostos agravados devido ao englobamento de outros rendimentos para além do trabalho, como por exemplo, do arrendamento. O que é que se sabe deste englobamento?
Bom, esta matéria é uma matéria que nos últimos anos tem vindo a ser discutida sempre que estamos perante um processo de apresentação de uma proposta de lei de orçamento de Estado. Isto porque no programa do Governo encontra-se inscrita a intenção de se caminhar para um sistema em que existirá um englobamento obrigatório dos rendimentos de todas as categorias. Para que as pessoas percebam, existem determinadas categorias de rendimentos, nomeadamente rendimentos de capitais, ou seja, juros, dividendos, juros de aplicações financeiras, os rendimentos prediais, os que derivam das rendas que sujeitos passivos de IRS possam ter em resultado do arrendamento de bens imóveis que tenham, e também mais-valias, nomeadamente ganhos que se têm quando se vendem ações, por exemplo, pequenos investidores na Bolsa de Valores portuguesa. Esses rendimentos, regra geral, são tributados a taxas liberatórias ou taxas autónomas, regra geral de 28%. E o que se anda a discutir é até que ponto é que esse englobamento deve ser feito para todas estas categorias de rendimentos. De acordo com as últimas informações que têm sido veiculadas pela digamos, ainda não se conhece,
não se conhece a proposta,
mas as últimas informações disponíveis dão conta que o Governo caminhará para uma situação em que o englobamento apenas será obrigatório para mais-valias decorrentes de ações detidas há menos de um ano e apenas para sujeitos passivos que tenham rendimentos a partir do último escalão, ou seja, acima dos 80 mil euros de rendimento anual.
E faz sentido essa discriminação?
Eu acho que faz algum sentido para, por um lado, preservar que os pequenos aforradores continuem a não ter a obrigatoriedade de englobar, ponto número um, e ponto número dois, os sujeitos passivos com maior capacidade contributiva podem, esses sim, talvez englobar e serem mais contribuidores para o sistema. O facto de restringirmos isto apenas aos rendimentos decorrentes de mais-valias fará com que a medida não tenha assim um impacto tão grave como poderia à partida ter sido quando ela começou a ser anunciada na opinião pública.
Mas vamos ter então de aguardar pela conferência de imprensa do Ministro das Finanças. Hoje o documento vai ser entregue na Assembleia da República. A apresentação, como disse, será então amanhã.
Continua aqui connosco Luís Marques, que ouvimos às 8. É responsável da área fiscal da consultora UI. Luís, bom dia mais uma vez.
Bom dia.
Uma das novidades é o alargamento de 3 para 5 anos do IRS jovem. Qual é o impacto dessa medida, Luís?
Uma vez mais, bom dia. Esta medida acaba por ser um prolongamento daquilo que já tinha sido e que já existe no nosso normativo desde que foi aprovado com o Orçamento de Estado para 2000, em que os jovens com idade até 25 anos que pretendam ingressar no mercado de trabalho podem, e desde que tenham um determinado nível de estudos, que regra geral para que as pessoas percebam 12º ano de escolaridade, possam ter uma redução no seu IRS, ou seja, quando entram no mercado de trabalho, apenas 70% do seu rendimento contará para efeitos de tributação, há uma redução de 20%, ou seja, 80% para sendo tributado 80% no segundo ano e 90% no terceiro ano. O que se pretende é alargar este regime, que apenas estava previsto para 3 anos, para 5 anos. Dos dois primeiros anos com os 30% de redução, os dois anos seguintes com 20% de redução e o último ano apenas com 10% de redução.
E qual é o impacto?
O impacto, nós fizemos aqui duas simulações, só para as pessoas terem uma noção do que é que estamos a falar. Se estivermos a falar de um jovem que tem um rendimento mensal de 750 euros, portanto 10.500 euros por ano, considerando 14 salários, Nos primeiros e segundo anos de aplicação desta medida, teriam uma redução na carga fiscal de cerca de 456 euros. No terceiro e quarto, 304 euros, que será menor, porque a redução do rendimento já será mais menor. E no último ano, apenas 152 euros, no agregado, 1.674 euros. Se tivermos a falar de um jovem que alfira 1.000 euros de rendimento bruto, portanto 14.000 euros de rendimento anual, esse impacto agregado ao longo dos 5 anos será um pouco acima de 2.000 euros. Isto considerando sempre um jovem solteiro, sem dependentes.
E em comparação com o regime atual?
O regime atual, como é apenas 3 anos, este impacto apenas ficaria, por exemplo, no primeiro ano, seria 456 euros no primeiro ano, 300 euros no segundo e 150. Portanto, este impacto seria apenas 3 anos, ou seja, havia menos 2 anos de redução na carga fiscal destes jovens. Portanto,
vamos avançar então. O Jornal Público noticia hoje o fim do pagamento especial por conta. Já foi prometido várias vezes e já tem várias exceções. Será uma forma de aliviar muitas empresas?
Principalmente as pequenas empresas, porque as grandes empresas, a regra geral, não estavam sujeitas ao pagamento especial por conta, porque fariam um pagamento normal por conta e nesses casos, muitas vezes, o pagamento especial por conta não se aplica. De qualquer forma, o pagamento especial por conta é uma medida que se reclama o seu término há muito tempo, até porque, quando foi instituído, residia numa ideia de coleta mínima de imposto. Como hoje as empresas já têm que enviar informação através de um ficheiro, que é o ficheiro SAFT, que é um ficheiro no qual as empresas partilham os dados contabilísticos quase online com a administração tributária, esse risco de haver aí uma fuga ou um não pagamento torna-se praticamente inexistente. E daí que este pagamento não faça muito sentido, é uma medida de alívio financeiro e muitas vezes fiscal para as empresas, e é uma medida que se saúda.
Muito rapidamente, temos mesmo que fechar. Está previsto, ou fala-se de um aumento de 10 euros extraordinário para as pensões mais baixas. As restantes continuam a ser atualizadas ao nível da inflação. Isto quer dizer que continuam a perder poder de compra.
Exato. Nas pensões mais baixas, que correspondem às pensões que até uma vez e meio o indexante de apoios sociais, que grosso modo são à volta de 658 euros, espera-se que haja um aumento extraordinário, tal qual ocorreu em 2021, de 10 euros. Vamos ver se a proposta de lei que será entregue hoje, durante o dia de hoje, assim o confirma. As outras, se de facto caminharmos para uma atualização apenas indexada à taxa de inflação, poderemos ter, de facto, um agravamento ou um agravamento do poder de compra desta classe de pensionistas em Portugal.
Sim. Muito obrigada pelas explicações, Luís Marques,
obrigada.
Connosco, da consultora UI. Volta a estar aqui amanhã, porque, enfim, este tema dá para muito que falar, não é?